Senhor presidente, senador Monsanta, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, antes das eleições, mais precisamente no dia 1º de setembro, o Jornal do Senado publicou um levantamento feito pelo Data Senado e que indicava que 88% dos eleitores, senador Paim, não votariam em candidatos corruptos. E a manchete é justamente isso. Pesquisa mostra que eleitor rejeita a corrupção. E aí eu vou ler um trecho aqui da matéria. O político que, aspas, rouba, mas faz, pode estar com a carreira em perigo, diz o jornal. E em setembro, pelo menos é o que se depreende da última pesquisa realizada pelo Data Senado nesse período pré-eleitoral. De acordo com o levantamento, 88% dos eleitores consideram a corrupção inaceitável, mesmo que o político tenha feito um bom governo ou um bom mandato parlamentar. Foram ouvidos 1.315 cidadãos maiores de 16 anos em 119 municípios do Brasil. Então vejam que essa era a percepção que havia antes da eleição. Mas o que é que nós vimos na eleição? Foi a corrupção campear. Todas as formas de corrupção. Seja a corrupção da compra sob diversas formas do voto do eleitor, ou da vontade do eleitor. No meu estado, por exemplo, houve um verdadeiro escândalo. Só para ilustrar, eu sempre repito aqui, no primeiro turno, dos 4 milhões de reais que foram apreendidos pela Polícia Federal, 2 milhões e meio foram no meu estado, que é o menor colégio eleitoral do Brasil. Pois bem, isso ocorreu de maneira terrível. Essa foi uma forma de alguma maneira dar alguma coisa em troca do voto. Mas também houve a forma mais radical, do verdadeiro terrorismo do próprio, das próprias autoridades, no caso o governador do estado, que ameaçou funcionários, removeu funcionários, inclusive da Polícia Militar, no dia da eleição, para outros lugares para não votar. Fez de toda sorte de abuso do poder para poder realmente vencer a eleição. E aí se pergunta, se o eleitor não quer a corrupção, e a corrupção não é, repito, só receber dinheiro para votar. Tem essas mais variadas formas de corrupção. A promessa de emprego, a promessa de que vai aumentar, por exemplo, lá no meu estado, o Vale Alimentação, que vai aumentar o outro ajuda do governo, que é o pró-custeio para os agricultores, chantagear os que deviam empréstimos à Agência de Fomento do Estado, dizendo que, se o governador fosse eleito, eles seriam anistiados da dívida que tem com a FED. Enfim, todas as formas de corrupção possíveis foram feitas no meu estado para garantir a reeleição do atual governador no segundo turno, porque o primeiro turno ele perdeu com uma diferença considerável em termos percentuais, quase 3% de diferença. No segundo turno, ele fez uma política de terra arrasada, marcou corpo a corpo tudo, e num estado pobre como é o meu, em que todo mundo depende do governo direto ou indiretamente, ou é funcionário público, ou é familiar de funcionário público, ou é empresário que depende das vendas para o governo, ou é funcionário de empresas que terceirizam serviço para o governo, cujos donos vendem o apoio ao governo e cobram dos seus funcionários o voto sob pena de que vai demiti-los porque a empresa não terá mais o contrato. Enfim, isso tudo, senador Monsanta, está documentado, está filmado, fotografado, com depoimentos. E aí se pergunta, como é que se vai corrigir essa questão da corrupção? Primeiro, já dizia Montesquieu, a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus próprios princípios. Quer dizer, a pessoa já é corrupta por natureza, o seu caráter já é corrupto. E quando ele pega o poder, ele só faz extravasar, extrapolar, mostrar a verdadeira face. E aí se pergunta, nós que somos médicos, qual o remédio para isso? No meu entender, temos alguns remédios a serem usados. Primeiro, acho que uma insistente campanha de educação do eleitor, no sentido de mostrar que quando ele troca o voto dele por um favor, seja qual for, ou quando ele vota num governante que ameaça, que oferece vantagem para depois da eleição, ele está, na verdade, fazendo com que amanhã falte dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, esse é um trabalho preventivo. Mas também acho que tem que haver mais rigor na legislação eleitoral. E eu fico feliz quando agora, no dia 23 de novembro, o Jornal do Senado, novamente, publica uma matéria sobre a comissão que o senador Sarney designou de ilustres juristas para promover a reforma do Código Eleitoral. Que realmente essa legislação eleitoral tem que ser profundamente modificada. E aqui há só, vamos dizer assim, um pré-diagnóstico do que deva ser feito. Diz aqui, o título da matéria, senador Monsanto, juristas pedem uma justiça eleitoral veloz e confiável. Veja bem, veloz e confiável. Aí a matéria, eu vou ler alguns trechos também, diz assim, a importância de ter mais celeridade, quer dizer, mais rapidez e estabilidade das decisões dos tribunais regionais eleitorais, dos TREs, do Tribunal Superior Eleitoral, foi o principal tema da audiência pública promovida pela Comissão de Reforma do Código Eleitoral. E diz mais lá na frente, a adoção de procedimentos que garantam maior rapidez nos julgamentos relativos aos pleitos e aos candidatos. Porque o que vemos é que muitos desses candidatos que praticam esses ilícitos, esses crimes eleitorais, eles confiam exatamente nisso. Ah, isso vai rolar aí um monte de tempo, cai no esquecimento, a gente compra e resolve a questão. É por isso mesmo, porque não há celeridade, não há rapidez, não há empenho dos órgãos que estão investigando e do órgão julgador em dar realmente celeridade. Até porque a atual legislação permite que haja muitas manobras para retardar o processo de investigação e o processo de julgamento. E aí diz mais na frente o documento. A celeridade e a transparência no julgamento das pendências relativas aos candidatos, segundo a comissão, até a eleição, os ritos são bastante claros e divulgados à exaustão. Mas, após o pleito, as regras tornam-se mais obscuras e de difícil entendimento para a opinião pública. Eu acho que temos muitas coisas que podemos discutir, eu quero, inclusive, participar intensamente e até pedir aos senadores, aos deputados, que façamos um grande mutirão para realmente mudar a legislação eleitoral e dar condição para que a investigação, o policiamento e os inquéritos andem rápido e os tribunais regionais eleitorais tenham rapidez e realmente honestidade no julgamento desses processos. Eu confio, senador Monsanto, nas instituições brasileiras, seja na Polícia Federal para investigar, seja no Ministério Público Federal, no caso das eleições, para atuar no sentido de determinar a urgência nas investigações, fiscalizar essas investigações e, sobretudo, de fato, dar andamento a elas, pedindo a punição dos culpados. Porque, senão, é aquela história. A eleição terminou no dia 31 de outubro e eu sei que o meu estado talvez tenha sido o pior do Brasil em termos de corrupção eleitoral. Mas não foi uma exclusividade do meu estado. Sei que no seu estado também foi assim, tenho ouvido vários senadores de vários estados falando a mesma coisa. Então, não é possível nós ficarmos aceitando que essas coisas aconteçam, que depois entre no processo de marcha lenta que não consiga evoluir para a punição dos culpados em tempo ideal, porque, olha, se uma pessoa que consegue um mandato eletivo, através da corrupção, e ele fica 2, 3 anos para ser julgado, ele termina cumprindo o mandato dele, mesmo, digamos assim, sub judice. Então é preciso que haja rapidez, porque o povo que quer de fato eleições limpas, que quer de fato candidatos honestos, não pode mais aceitar essa história de que, justamente pela morosidade do processo de investigação e de julgamento, a impunidade vença e, portanto, os corruptos se deem sempre muito bem. Acho que é chegado o momento, nesse início de século XXI, que nós, de fato, façamos uma legislação capaz de fazer jus a uma democracia que se diz praticamente consolidada, mas que ainda tem muito por caminhar, que é a nossa democracia brasileira. E a alma da democracia é justamente a eleição do vereador, do prefeito, do deputado estadual ou distrital, do governador, do deputado federal, do senador e do presidente da República. Nós temos que ter, o povo não pode mais ficar aceitando de que os poderosos, aqueles que têm dinheiro ou poder, aliás, coisa que o governador do meu estado disse, que lá só ganhava a eleição quem tinha o poder, e ele já era governador até 31 de dezembro desse ano, portanto, durante todo o processo eleitoral, e quem tinha dinheiro. Então, se nós ficarmos nos acomodando a essa questão, não vamos mudar nunca. Então, nós temos que nos insubordinar, nos indignar e realmente agir para mudar essa realidade. Por todos os caminhos, pelo caminho da prevenção, da educação, pelo caminho da punição e, sobretudo, pelo caminho em que os candidatos, de fato, tenham vergonha na cara e pensem que, ao se eleger para um mandato, eles estão sendo eleitos para servir e não para se servir do mandato para ficarem mais ricos, para ficarem realmente usando o mandato, seja do nível executivo ou legislativo, para botar dinheiro público no seu bolso e, portanto, enriquecer as custas dos mais pobres, aqueles que pagam imposto, direto ou indiretamente, porque é uma ilusão pensar que aquela pessoa que não tem conta bancária, aquela pessoa que não está isento do imposto de renda, que ele não paga imposto. Paga. Paga quando compra o pão, paga quando compra o leite, quando compra o café, quando compra o alimento para ele. Então, é preciso que nós passemos a limpo esse país e a hora de fazer isso é agora. 2011 nós não temos eleição, portanto, com esse trabalho dessa comissão de juristas, nós já temos um ponto de partida para fazer, de fato, uma grande reforma eleitoral nesse país. Muito obrigado, senhor presidente, e gostaria de pedir a transcrição das matérias que citei aqui como parte do meu pronunciamento.